Pílulas do Conhecimento.
Ah, no futuro eu pretendo formar uma família, né? Sem ser a minha que tenho, né? Como uma família, com uma pessoa que tinha que ser meu companheiro também, né? Junto na luta. Eu também quero estudar, né? Estudar pra me garantir meu futuro, assim, tipo, na cidade, né?
Os povos indígenas do Brasil vivem várias lutas sociopolíticas em busca do reconhecimento de seus direitos e sua sobrevivência. Mas, além de demarcação de terras e as outras demandas que permeiam esse assunto, quase sempre em maior evidência nos canais de notícia quando falam dos povos indígenas, a comunidade LGBTQIA+, dentre esses, traz ainda mais pautas para essa luta, apontando para o preconceito e exclusão com que convivem dentro e também fora de suas comunidades. Afinal, uma coisa tão natural pode acabar surpreendendo não indígenas. Porém, é importante destacar a existência significativa de pessoas indígenas LGBTQIA+, ao longo de toda a história. Na verdade, o primeiro registro de assassinato por homofobia no Brasil foi de um indígena. Aconteceu em 1614, quando Tibira, do povo Tupinambá, na região de São Luís, atual capital do Maranhão, foi executado por missionários religiosos que justificaram o ato alegando purificação de terras das maldades dos indígenas. A execução foi relatada pelo frade franciscano Yves Devré, que não registrou o nome do indígena. Tibira foi um nome dado por Luiz Motti, antropólogo, historiador e fundador do Grupo Gay da Bahia.
O índio Tibira, ele está sendo motivo de resgate desse lado escondido, perseguido das tribos, da população indígena brasileira, né? De dizer também há homossexuais, há gays, há lésbicas, há travestis, bissexuais, nessas sociedades, que devem ser respeitados tanto pelos próprios indígenas, mas também para a população brasileira.
E séculos depois, acontecimentos como esse continuam impactando a vida dessas pessoas. Resultados preliminares do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que há 305 etnias diferentes no Brasil, que apresentam identidades distintas. É lógico admitir que eles, com certeza, lidam com a sexualidade e gênero de maneiras diversas. Mas até agora não existe nenhum tipo de levantamento a respeito da sexualidade indígena. A ausência desses dados e também discussões do tema acarretam no que é conhecido como preconceito duplo, por ser indígena e LGBTQIA+. O resultado tem sido o surgimento de grupos e movimentos que permitem a identificação, união e o fortalecimento enquanto comunidade para combater esse duplo preconceito. Nesse sentido, surgem coletivos como Tibira, formado por vários LGBTQIA+, pertencentes a diversos povos, dando início ao trabalho dessa pauta dentro do movimento indígena. Esse movimento reverberou e durante o 18º Acampamento Terra Livre em 2022, algo histórico aconteceu com a chegada da plenária LGBTQIA+, indígena. Erisvan Guajajara, homem gay, jornalista e um dos fundadores do coletivo Mídia Indígena, coordenou a mesa com representantes de coletivos indígenas LGBTQIA+, de todo o Brasil.
Entendeu? Pra somar, é por isso que eu falei, torna a repetir. Sai daqui, seu homofóbico, que eu quero passar com o meu cocaço. Tira esse preconceito do meu caminho e eu irei passar com o meu cocaço.
E a existência desses coletivos tem reforçado a importância da discussão de gênero e sexualidade dentro das comunidades indígenas, que apesar de serem muitas e terem diferentes perspectivas a respeito do tema, compartilham da falta de representatividade e da falta de políticas públicas sobre a questão, além de muitos enfrentarem dificuldades para encontrar apoio e orientação dentro de suas próprias famílias e comunidades, porque há poucas discussões e debates sobre a sexualidade dessas pessoas. O resultado é a invisibilização da população LGBTQIA+, indígena nessas comunidades. No documentário Terra Sem Pecado, dirigido por Marcelo Costa e baseado no seu TCC, vemos um exemplo dessa situação. Em uma das cenas, vemos o relato de Alisson Cleomar dos Santos, do povo Pancararu, comentando sobre a solidão com a qual convivia apenas por ser quem é.
Eu passei também, meus 8 anos, assim, dentro da aldeia, achando que eu era o único, que estava tudo errado e pensando na parte cristã, da igreja, inferno, tudo mais que colocam na gente. Eu penso que hoje, agora mesmo, deve ter alguma criança lá com essa mesma confusão que eu tinha antes.
Esse isolamento criou nele um desejo de sair da comunidade e ir para a cidade, como se assim pudesse ter uma vida melhor.
Quando eu chego na cidade, eu me deparo com intolerância 100%, né? Violência gratuita.
Por outro lado, Catumirim, Rapper, cantora e atriz, em seu vídeo preparado SP 2021, afirma que na aldeia Guaranimbiá e na aldeia de seu povo Boê Bororô, no Mato Grosso, nunca encontrou com nenhum comportamento LGBTfóbico.
Porque isso é visto como uma coisa natural pra gente. A gente, às vezes, nem sabe qual é o gênero ou a sexualidade de um amigo nosso, porque isso não é perguntado, porque é justamente natural, né?
No documentário Majur, a gente encontra um relato bem parecido da indígena que dá nome pro filme, que foi aceita pelos seus pais e sempre foi respeitada pela comunidade. Hoje, ela é cacica da aldeia Apiduparu, terra indígena tadarimana em Rondonópolis, Mato Grosso, e atua como símbolo da luta transexual indígena, entendendo que essa aceitação não é comum aos demais indígenas que também sofrem com a transfobia, a falta de recursos e acesso aos procedimentos médicos. Essas experiências tão diferentes do modo de lidar com a sexualidade dentro das aldeias levantam uma questão muito importante. Considerando a diversidade de modos de vida das comunidades indígenas, quanto dessa LGBTfobia é um rastro deixado pela colonização? A pesquisadora e doutora em antropologia, Bárbara Arice, reflete sobre essa pergunta no seu primeiro livro. Ele é resultado de uma pesquisa em que a antropóloga coletou registros de cronistas, padres, jesuítas, dominicanos e outros que abordavam as práticas sexuais não monogâmicas e não heterossexuais que os povos indígenas tinham em suas comunidades antes da invasão e colonização europeia, apontando para como a proibição e extinção dessas práticas foram impostas a esses povos. Outra pessoa que aponta esses efeitos da colonização é o jornalista indígena gay José Tarisson Costa da Silva, que conta que no povo Nauá do Acre existem registros indicando a demonstração de suas afetividades e sexualidades independente do gênero pelos antepassados desse povo. Em um texto de 2021, ele reconhece que na maioria dos territórios, a colonização impactou e impacta negativamente os corpos indígenas e suas relações. A sexualidade não tinha essa hierarquia ou uma relação de violência com as pessoas, com práticas diferentes. Atualmente, afirmar-se como indígena LGBT é fundamental para lutar, e o reconhecimento é a diferença dentro da diferença. E mesmo assim, a gente tem que lembrar de ter cuidado quando colocamos todas as questões de LGBTQ-fobia na conta da colonização, uma vez que existem mais de 300 povos no Brasil, e é praticamente impossível mensurar o quanto a fluidez do gênero e da sexualidade foram alteradas nesses povos com a colonização. É uma discussão extensa e que ainda tem muito para se debater. Isso tudo que a gente falou aqui são apenas alguns dos pontos e relatos que se encontram em redes sociais, nos coletivos e nos movimentos que crescem no Brasil. O assunto ainda é tabu e precisa de muito mais representatividade, mas a diversidade sexual nas aldeias tem ganhado força através de todas essas pessoas e muitas outras que têm decidido romper o silêncio. Essa foi mais uma Pílula do Conhecimento. Se você gostou e nos ouve pelo Spotify, pode nos avaliar clicando naquela estrela que fica no perfil do programa, tomando apenas um segundo do seu tempo. Vocês também podem acompanhar o espaço por todas as nossas redes sociais e também pelo nosso blog, em que temos textos inéditos todas as terças-feiras. E todas as quintas temos episódios novos do Pílulas do Conhecimento. Esse episódio foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da UFMG, com a operação de Frederico Pessoa. Neste episódio usamos áudios do documentário Majur, Catumirim, Terra Sem Pecado e de Erisvan Guajajara. O texto foi escrito por Christopher Mourão, aluno do curso de graduação em Psicologia da UFMG, e os trabalhos de áudio foram feitos por mim, Gabriel Barcelos. Muito obrigado e até breve, pessoas!